Livro de Jó, capítulo 1, do verso 6 ao 12, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste e o seu gado se tem multiplicado na terra? Mas antes, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está em tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Assentai-vos. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre um homem chamado Jó. Um homem chamado Jó. Às vezes nos deparamos com algumas fragilidades das nossas vidas, e quando somos questionados, nós dizemos: Mas eu não sou Jesus, Jesus que era perfeito, Jesus que não pecava, então eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho meus altos e baixos. Todos nós já conhecemos a história de Jó. Em alguma razão, ou em alguma ocasião, nós ouvimos alguém pregar sobre Jó. E esse homem é extraordinário, porque ele nos ensina a real motivação pela qual eu e você devemos servir a Deus. Muitos hoje vão até Cristo em busca do que Cristo pode dar. Muitos servem a Deus em busca de uma melhora de vida, no sentido financeiro, no sentido familiar, no sentido material. Ou seja, buscam a Deus pela motivação errada. O interessante desse texto é que Deus é quem menciona as características de Jó. Não é Jó que alto se denomina de íntegro, de reto, de temente a Deus e que se desvia do mal. A Bíblia diz que, no versículo 6 que nós lemos, que em um dia em que os filhos de Deus vieram a se apresentar ao Senhor, e aqui eu quero crer que são os anjos do Senhor, veio também entre eles, ou seja, de intruso, Satanás. E quando Deus percebe que Satanás está entre eles, Deus chama o diálogo com Satanás. Não é Satanás que procura um diálogo com Deus, mas é Deus quem chama Satanás para um diálogo. E Deus diz: De onde vem Satanás? E Satanás responde: De rodear a terra e de passear por ela. Haja vista que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir. E esse texto reforça essa tese. E Satanás diz: eu estava passeando na terra e eu estava rodeando ela. E Deus diz: tu observaste o meu servo Jó? É provável que Deus já estivesse visto as intenções de Satanás para com Jó. Já tivesse visto Satanás rodeando a vida de Jó. Assim como ele rodeia a minha vida e a sua vida. Porque é bíblico. Nós não estamos isentos de sermos rodeados pelo inimigo. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele está ao nosso redor, buscando a quem possa destruir. E diga-se de passagem que ele tem destruído muitas coisas. E diga-se de passagem que ele tem destruído muitas famílias. Diga-se de passagem que ele tem destruído muitos jovens. Então, diante dessa exposição, Deus diz: olha, você viu meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é íntegro, ele é sincero, ele é reto, ele teme a mim, e ele se desvia do mal. Deus menciona 4 características acerca da vida de Jó. Características essas que devem estar na minha vida e na sua vida. Integridade, retidão, temor. E que dentro disso possamos desviar do mal. Ser íntegro é ser irrepreensível, é ser completo, honesto e incorruptível. E aqui eu diria que a nossa geração está vivendo uma crise de integridade. A nossa geração está vivendo uma crise de integridade. Falta integridade nas famílias. Falta integridade nos maridos. Falta integridade nas esposas. Falta integridade no comércio. Falta integridade nos palácios. Falta integridade no governo. Falta integridade nas pessoas. Falta integridade em muitos pastores. Falta integridade em muitos líderes. Falta integridade nas pessoas. Então nós podemos afirmar, sem sombra de erro ou de dúvida, que nós vivemos em uma geração com a crise de integridade. As pessoas não têm integridade. É difícil nós encontrarmos alguém íntegro. É difícil encontrarmos alguém honesto, que olhe para Deus todos os dias da sua vida. Mas na vida de Jó não faltava integridade. E talvez na minha vida e na sua vida tenha faltado integridade. Talvez na minha casa e na sua casa tenha faltado integridade. Talvez você, como pessoa, como profissional, como marido, como esposa, como líder, tenha faltado na sua vida a integridade. Mas na vida de Jó, o próprio Deus diz que ele é íntegro. Não é ninguém que está dizendo acerca de Jó, senão o próprio Deus. É o próprio Deus que observa a vida de Jó. Então havia na vida de Jó integridade. Segundo, Deus disse que ele é reto. Reto é aquilo que não tem curvatura. Reto é aquilo que ele é todos os dias. Às vezes as pessoas, elas têm desvio de conduta. Anda reto um dia, mas no outro está torto, então não tem retidão. Falta também retidão nas famílias, no caráter das pessoas. Mas Jó era reto. Não tinha tortura, desvio na sua vida. Ele era um homem reto. Terceiro, ele era temente a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós podemos concluir que se Jó era temente a Deus, ele também era um homem sábio. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É diferente temor de medo. Ele não tinha medo de Deus, ele tinha temor ao Senhor. E temor, querido, é o sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Temor é o sentimento profundo de obediência e de respeito a Deus. É o que falta hoje nesta geração, o sentimento de temor a Deus. As pessoas não temem mais a Deus. Muito pelo contrário, as pessoas negligenciam a Deus, desrespeitam a Deus, faltam com reverência a Deus. E digo isso de maneira triste, que até mesmo dentro das igrejas, dos templos religiosos, falta temor ao Senhor, falta reverência a Deus. Tristemente, em diversos templos religiosos, não todos, falta reverência, falta temor, falta respeito a Deus. Mas na vida de Jó, era marca carimbada. Ele era temente a Deus. E o interessante é que este caráter de Jó fazia com que ele desviasse do mal. Tudo aquilo que era aparentemente mal, ele se desviava. Ele se afastava de tudo aquilo que tem a aparência do mal. E nós devemos nos afastar de toda a aparência do mal. É interessante também notarmos que o texto deixa claro que Jó era muito rico. E não somente isso, ele era o mais rico do Oriente. Jó não era rico, ele era o mais rico do Oriente. Jó poderia viver uma vida de ostentação. Jó poderia viver uma vida arregalada de vaidades, mas não. Jó, com todas as suas características, ele se mantinha firme em Deus. E aqui a gente... Aqui a gente aprende um princípio, que a riqueza não pode nos afastar de Deus, e que não é proibido para nós termos riqueza, o que não pode é a riqueza nos ter. Jó possuía a sua riqueza, mas a riqueza não o possuía, e por esta razão ele servia a Deus, com tanta fidelidade. Jó também, a gente olhando o texto, nós vemos claramente que Jó era um pai exemplar. Onde está isso, pastor? Diz a Bíblia nesse texto que nós lemos, que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E que esses filhos de Jó faziam banquetes e convidavam suas 3 irmãs para este banquete. E sabe o que acontecia? Passado o tempo do banquete, diz a Bíblia que Jó se levantava de madrugada para orar pelos seus filhos, para oferecer holocausto pelos seus filhos, porque ele dizia em pensamento: talvez os meus filhos desagradaram a Deus. Talvez os meus filhos, nos seus corações, pensou mal e blasfemou contra o Senhor. E Jó de madrugada levantava para oferecer a Deus sacrifícios pelos seus filhos. E não bastante, a gente vê no texto que os filhos de Jó eram todos unidos. Os seus 10 filhos eram unidos. Difícil coisa de se ver é você ter 10 filhos e os 10 serem unidos. Mas a razão pela qual esses filhos de Jó eram unidos é porque eles tinham um pai exemplar. Eles tinham um pai que amava a Deus. Eles tinham um pai que vivia uma vida de devoção a Deus, de fidelidade a Deus. Tem muitos pais que querem seus filhos diante de Deus, mas nem eles mesmos ficam. Tem muitos pais que querem a sua família no altar do Senhor, nem ele mesmo é exemplo. Como é que a minha filha vai ser um amante de Cristo se eu não sou? Se os exemplos convencem mais do que as palavras? Como é que a minha filha será uma jovem, uma adolescente de oração, se ela nunca me vê dentro de casa orando, de joelhos dobrados? Mas eu creio que esses filhos de Jó presenciavam Jó diante de Deus todos os dias da sua vida. Eu creio que esses filhos de Jó olhavam para o seu pai e diziam: esse é o meu pai. Um pai extraordinário. Um pai que reflete a glória de Deus. Um pai que consegue constranger o coração dos seus 10 filhos. Um pai que consegue construir filhos unidos em amor. E esses filhos chamavam suas irmãs para os banquetes. E isso chamou a atenção de Satanás. Então, quando Deus menciona as credenciais de Jó, Satanás levanta a tese de que a fidelidade de Jó estava condicionada a alguma coisa. Perceba comigo. Então respondeu Satanás ao Senhor, versículo 9, e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Observe, Satanás está dizendo que Jó não servia a Deus simplesmente por servir. Ou seja, ele estava dizendo que Jó tinha um motivo pelo qual servia a Deus. Quando Deus menciona as características de Jó, Satanás se levanta e diz assim: olha, Jó não te serve em vão. A razão pela qual Jó está te servindo, em outras palavras, Satanás está dizendo isso, não é porque ele te ama. Então, ele não está te servindo simplesmente por servir. Ele não está te servindo porque te ama. Porque Satanás é acusador. E agora ele começa a acusar a Jó. E uma falsa acusação, porque ele agora está levantando uma questão de dúvida acerca do amor, do servir de Jó para com Deus. O que que Satanás está dizendo? Que o ser humano não é capaz de servir a Deus simplesmente por servir. Que há algum interesse por trás desse servir. É isso que Satanás está dizendo. Ele está dizendo assim: Satanás não te serve à toa. Ele está dizendo: Jó não te serve à toa. Ele não está te servindo simplesmente por servir. E essa ideia é comprovada pelo versículo 10. Aonde? Versículo 10 e 11. Onde Satanás vai dizer: porventura tu... Perceba que Satanás está dizendo que Deus... porventura tu não cercaste a ele de sebe, de proteção... a ele e a sua casa, e tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos, abençoaste, o seu gado tem se multiplicado na terra. Olha o que Satanás está dizendo. Jó não te serve em vão. Satanás está dizendo, a razão pela qual Jó te serve com tanta fidelidade é porque tu tens abençoado a vida dele, tens protegido a vida dele, e tudo que ele tem, tu abençoa. O gado dele tem se multiplicado na terra, e tu tem abençoado ele de maneira assustadora. O que que Satanás está dizendo? A razão pela qual Jó te serve com tanta fidelidade é porque você, o Senhor abençoa ele demais. É as tuas bênçãos, a mola propulsora que tem feito ele te servir, é porque o Senhor tem comprado ele, é porque o Senhor tem abençoado a vida dele, é por isso que ele te serve. Mas aí Satanás levanta agora a questão, estende a tua mão, tira o que ele tem e tu verás se ele não blasfema de ti na tua cara. E Deus diz, vai, tira tudo o que ele tem, mas não toca na vida dele. Aqui a gente aprende uma coisa, Satanás só vai até onde Deus permite, só chega até onde Deus marca, só vai até onde Deus determina. Ele não vai um milímetro a mais e nem um milímetro a menos, porque o Todo-Poderoso está no céu e ele sabe que a ordem de Deus não pode ser descumprida. Você está pensando que Satanás desobedece a ordem de Deus? Mas nem, ele não é nem doido. Porque a palavra de Deus por si só tem poder. E ele não desobedece. E a Bíblia diz que Satanás sai da presença de Deus. E agora vai cumprir o seu papel de destruição. O interessante de notarmos nesta passagem, nesta pregação, é que em um único dia, não foi em um mês, em um único dia, a gente vai ver isso do versículo 12 ao versículo 19, a gente vai observar que Satanás em um único dia destrói tudo o que Jó tinha, todos os gados, ovelhas, bois, tudo que Jó tinha acabou. É interessante notar que quando você vai ler no capítulo 1, que vai dizer assim, um servo de Jó chega para dar má notícia a Jó, e ainda este falando, chega um outro e diz, Jó, fogo caiu e consumiu tudo. E esse ainda falando e vai repetindo diversas vezes, ainda que o servo nem terminava de dar notícia, chegava outra com a má notícia, no único dia. E a pior de todas, Jó, os teus filhos estavam reunidos. Vento veio dos quatro cantos, Jó, deu sobre a casa e matou todos os teus filhos, Jó, e só eu escapei para te trazer as novas. Queridos, não foi um mês não, foi um único dia. Em um único dia aquele homem recebe as piores notícias de que qualquer ser humano pode receber. Ele recebe a notícia de que perdeu todos os seus bens, ele ficou pobre no único dia. Do homem mais rico do Oriente se tornou o mais pobre de toda a terra. Do homem que tinha 10 filhos, sendo 7 mulheres, sendo 7 homens e 3 mulheres, agora não tem nenhum filho. E quando Jó recebe todas essas más notícias, ele não murmura, ele não reclama, ele não blasfema. Versículo 20, olha o que Jó fez. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E adorou. Queridos, talvez eu e você nós diríamos, Deus, eu sou teu servo, Não é possível que o Senhor permite acontecer tamanha tragédia na minha vida em um único dia. Talvez nós abandonaríamos a Deus, talvez nós, quem sabe, tiraríamos a própria vida, porque nós conhecemos diversas pessoas que por muito menos tirou a própria vida. Mas a Bíblia diz que Jó, ao receber todas essas notícias, ele adorou. E aqui a gente aprende uma coisa: a adoração de Jó não era condicional ao seu bem-estar ou ao seu mal-estar, a sua riqueza ou a sua pobreza. Jó aqui demonstra que o seu servir a Deus não estava condicionado aos seus bens. E tem gente que só consegue adorar a Deus quando tudo vai bem na sua vida. Aconteceu, deu algo errado, a gente baixa a cabeça, a gente começa a murmurar e a gente começa a desanimar. Queridos, analise. Jó perdeu os filhos. Em um único dia ele enterra 10 filhos. Em um único dia Jó enterra 10 filhos. Eu e você não conseguimos enterrar um, imagine 10. Mas esse homem, diante de tamanha tragédia, ele consegue adorar a Deus. Porque a gente precisa aprender um princípio: não podemos amar nada e ninguém mais do que amamos a Deus. Você não pode amar os teus filhos mais do que a Deus. Você não pode amar os teus bens terrestres mais do que a Deus. É isso que Jó nos ensina, que o mais importante na sua vida era Deus. É isso que Jó está nos ensinando, que nada e ninguém é mais importante do que Deus. O grande problema da nossa vida é que outras coisas são mais importantes do que Deus na nossa vida. O grande problema é que outras pessoas são mais importantes do que Deus na nossa vida. Esse é o problema nosso. Nós buscamos a Deus se, nós buscamos a Deus quando dá tempo, se der certo, se tiver dando tudo favorável para mim, aí eu busco, se não tiver eu não busco. É assim que nós buscamos a Deus. Não é o amor que nos leva para perto de Deus, é o interesse, é as circunstâncias. Mas Jó não. Nenhum de nós, eu acredito, que vai viver o que Jó viveu. E nenhum de nós aqui, por mais que estejamos enfrentando problemas reais e irreais, chegamos aos pés de Jó, em sofrimento e lutas. Não estamos chegando. Versículo 21, e disse, olha o que, que Jó declara. Primeiro Jó adora, depois Jó declara: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó compreende, queridos, que ele não trouxe nada para este mundo, e que nada também levaria. Nós não trouxemos nada. Eu presenciei o nascimento da minha filha, e quando ela sai do ventre da sua mãe, ela não trouxe absolutamente nada. Sequer uma roupa ela trouxe. E Jó compreende isso e nos ensina de maneira tão fantástica, tão profunda, que nada trouxemos e bem como nada levaremos desta terra. Aqui Jó também nos ensina que ele não era apegado a nada daquilo que ele possuía, como muitas vezes as pessoas são apegadas à riqueza, às propriedades e às outras pessoas. Mas Jó não. O seu coração não era dominado pelo que ele possuía, não era dominado pelo que ele tinha. Ele compreende que ele veio sem nada, ele compreende que voltaria sem nada, e ele diz: eu vim nu e voltarei nu, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E versículo 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Depois de tudo isso, ele não atribuiu a Deus falta nenhuma. Nada. Primeira fase, Satanás é envergonhado. Porque fica provado que Jó não serve a Deus por causa das bênçãos. Porque fica provado que Jó não serve a Deus por causa da sua família, das bênçãos, dos milagres, das multiplicações. Mas aí agora os filhos de Deus, e acredito que os anjos novamente vão se apresentar a Deus. E novamente o intruso vem no meio, para uma nova investida, para novas argumentações, porque agora ele estava envergonhado. Jó se mantinha firme, Jó se mantinha inalterado, firme. E no capítulo 2 do livro de Jó vai dizer: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem, Satanás? E ele respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Depois de tudo isso, Deus diz: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a este, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém, a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Perceba que agora é um novo encontro, um novo diálogo, e agora Deus diz assim: e agora você está envergonhado, e você incitou ele contra mim para consumir ele sem causa. Não havia causa para Satanás agir na vida de Jó. Não havia brecha na vida de Jó. Como na Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Jó não deu lugar. Não havia causa. Aí Satanás agora responde. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele: e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tuas mãos, poupa-lhe, porém. O que é que Satanás está dizendo? Olha, se ele não blasfemou contra ti por causa das percas das bens, se ele não blasfemou contra ti por causa da perca dos seus filhos, o homem, qualquer um deles na terra, certamente blasfema por causa da sua saúde. Ou seja, ele ainda mantém a sua fidelidade, porque ele tem algo importante, ele tem a saúde dele, então ele pode adquirir de novo. Ele vai lutar e ele pode contar com as tuas bênçãos. Em síntese, Satanás está dizendo isso. Aí Satanás diz assim: agora toca, osso por osso e pele por pele, toca na saúde dele e ele vai blasfemar contra ti. Satanás está dizendo: se o homem estiver na sarjeta da saúde, enfermo, ele murmura contra ti. Aí Deus diz: vai lá, toca na saúde dele, mas não toca ali na vida. Naquele mesmo instante, queridos, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Naquele mesmo instante, depois de uma pancada que Jó havia recebido, não bastante tantas percas, Jó agora perde a saúde. Mas Satanás, ele agiu como ele age, destruindo tudo. Do alto da cabeça à planta dos pés. Diz a Bíblia que Satanás enche Jó de chagas malignas. Toca na vida de na saúde de Jó, de maneira que Jó não tem nada que possa olhar para ele e entender que ele está com saúde. Não sobrou um espaço no corpo de Jó, tudo foi tomado de chagas. E quando Jó é tomado de chagas, ele é afastado e está lá na cinza, no monturo, um homem na pior situação que alguém pode viver. Jó não tinha mais nada para perder. A única coisa que sobrava para Jó agora era a vida, que Deus não permitiu que Satanás tocasse. Mas do homem mais rico do Oriente ao homem mais pobre do Oriente, de toda a terra, do homem com saúde e vigor, agora o homem sem saúde e no monturo. E Jó agora estava na pior situação que um homem pode estar. E Jó, versículo 8, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha o estado desse homem. Depois de feridos com chagas, ele está lá no meio da cinza, com cacos, se coçando. Agora, não bastante isso, então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. A esposa de Jó agora contempla Jó naquele estado de miséria, de enfermidade, e as suas palavras de indignação é: Jó, tu ainda retens a tua fidelidade a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus, Jó, e morre. E morre, Jó. Sabe o que que Jó responde? Assim como fala qualquer doida, fala tu. Recebemos o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Jó não aceita a acusação. Jó se recusa a amaldiçoar Deus. Jó se recusa a atribuir falta alguma a Deus. E diz a história que os amigos de Jó agora vêm encontrar com ele e não reconhecem a Jó. E fica também no estado ali de olhando para Jó e não reconhecia Jó. E ele se compadece de Jó. E daqui a pouco seus amigos se levantam e começam a acusar Jó. Fala: Jó, é o seguinte, ninguém pode estar no estado desse, Jó, sem causa. Vê aí se tu não pecou, Jó. Tu fez alguma coisa, Jó, para tu estar nesse estado. Daqui a pouco Jó começa a amaldiçoar o seu dia de nascimento. E começa a questionar, mas ele não peca contra Deus. E mais uma vez, Satanás é envergonhado na vida de Jó. E o que mais me impressiona, queridos, é o que está no versículo 2 e 5 do livro de Jó, capítulo 42, que diz assim: bem sei eu, a declaração de Jó, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Olha o que Jó declara: eu bem sei que o Senhor tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Deixa-me te dizer uma coisa: as situações difíceis as quais nós enfrentamos não podem abalar a nossa fé, não podem mudar a nossa vida e nosso relacionamento para com Deus, não podem nos fazer duvidar do poder de Deus.
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça. E aqui Jó está fazendo isso cabalmente. Ele está dizendo: eu bem sei que o Senhor tudo podes, e que nenhum dos teus planos, propósitos, podem ser frustrados. E a partir deste brado de glória, deste brado de adoração, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Chegou a hora da restituição. A vergonha acaba. E Deus começa agora a exaltar a vida de Jó. E tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Depois de uma grande tribulação na sua vida, veio uma grande providência de Deus. Depois de Jó honrar a Deus mais uma vez, vem também uma honra de Deus para a vida de Jó. E a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. E o interessante é que Jó, no versículo 5 do capítulo 42, ele vai dizer: com os meus ouvidos eu ouvi a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó passa para um novo nível de relacionamento com Deus. Queridos, talvez o problema que sobrevém na minha vida, talvez as circunstâncias difíceis às quais somos submetidos, podem nos levar a um novo nível de relacionamento com Deus, a um novo patamar de um novo relacionamento com Deus. Eu não sei pelo que você tem passado nesses últimos dias, mas creia que se nestes momentos difíceis, nessas circunstâncias dolorosas, se você continuar firme e honrando a Deus, haverá honra de Deus para a sua vida. Deus honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que o honram. Depois de tantas lutas, vem agora novas vitórias. Vem agora um novo tempo de Deus para a vida dele. Não importa o que você passa hoje, depois disso, haverá um novo tempo de Deus para a sua vida. Haverá um novo tempo de Deus para a sua casa. Haverá um novo tempo de Deus para a sua família. Haverá um novo tempo de Deus para os propósitos estabelecidos para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Mas ei, deixa-me te lembrar: seja firme nas lutas, seja firme nas dificuldades, seja firme nas circunstâncias difíceis, pois isso provará a tua fé para com Deus. Ele está no trono. Ele tudo pode. Ele muda cativeiro. Ele muda circunstâncias. Ele muda situação. E Ele sim vai mudar a tua vida. Ele sim vai mudar a tua situação. Mas eu não estou falando mudar de qualquer maneira, de qualquer forma, se nós nos mantermos frágeis. Mas se nós nos mantermos firmes, há um tempo de restituição para as nossas vidas. Deus não deixa os seus desonrados. Deus não deixa os seus nas cinzas. Deus não deixa os seus no monturo. Deus não deixa Satanás cirandar com os seus. Ele está de olho em você. Deus está de olho em você e Ele te chama. Ele vai se levantar em teu favor. Eu pensei que tudo podes. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se coloque.